Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e comigo, aqui no estúdio, estão a repórter da Rádio AL, Ludmila Gadotti. Oi, Ludmila.
Oi, Su.
E também o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. Olá, Marcelo.
Olá, Suelen.
Esta é a edição número 120 do Redação Final. A gente começa falando de propostas aprovadas em plenário voltadas para a proteção aos animais e também direitos do consumidor. No segundo bloco, o debate sobre o ICMS dos combustíveis em Santa Catarina. Já na terceira parte do programa, você acompanha o projeto que busca agilizar a implantação da tecnologia 5G aqui no estado. Vamos em frente. E a gente abre o programa falando dos projetos aprovados em plenário nesta semana. Uma dessas propostas trata de tatuagens e piercings em animais. É isso, né, Marcelo?
Isso, Suelen. É uma proposta do deputado Márcio Machado, de número 105/2021, que altera o Código Estadual de Proteção dos Animais para inserir a proibição da colocação de piercings e também a realização de tatuagens em animais com fins estéticos. É bom deixar bem claro isso. Por quê? O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelso, que foi o relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou uma emenda alterando o texto do projeto para deixar claro que a proibição é para fins estéticos, já que existe na legislação previsão para a colocação de brincos e até de tatuagens em animais que fazem parte de rebanhos para fins econômicos. A questão, por exemplo, dos brincos é até uma forma de monitorar o rebanho. É algo que está previsto em lei e é necessário para o controle da sanidade animal aqui de Santa Catarina. Esse projeto foi aprovado pelo plenário esta semana e já está pronto para ser encaminhado para análise do governador, que pode vetá-lo ou sancioná-lo.
Ô Marcelo, importante frisar essa questão da agricultura catarinense, do agronegócio, que a questão de tatuagens em grandes rebanhos tem essa finalidade de identificação e até para fins de reprodução. Às vezes o animal realmente precisa de uma marca, né?
A vigilância sanitária animal tem como um dos seus princípios a questão da rastreabilidade dos rebanhos, para evitar, por exemplo, que um animal que eventualmente fique doente seja comercializado ou transportado para outro estado. A gente sabe que aqui em Santa Catarina existe uma preocupação muito grande com relação à questão da febre aftosa, já que o estado é livre dessa doença já há algum tempo. Foi uma conquista feita muito em função de um trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária, pelos órgãos de controle ligados ao agronegócio aqui em Santa Catarina. Portanto, essa determinação da proibição de piercings e tatuagens apenas para fins estéticos está muito relacionada a evitar que haja problemas nesses processos de brincagem, de colocação de brinco, até de chipagem e tatuagem em animais para fins econômicos. É bom lembrar que o objetivo do deputado Márcio Machado é evitar que isso ocorra principalmente em animais domésticos, né? Já que existem registros de casos de donos que colocam brinco, fazem tatuagem em seus bichinhos de estimação.
Exatamente, é isso aí, Marcelo. E outro projeto que foi aprovado esta semana, na verdade na quarta-feira, é o projeto de lei que obriga as operadoras de planos de saúde a informar de forma antecipada aos seus usuários sobre o descredenciamento de profissionais ou empresas que prestam serviços, como consultas e exames. Por exemplo, o laboratório X não está mais sendo atendido pelo convênio Y. A pessoa que faz parte daquele convênio, ela deve, de acordo com esse projeto, ser avisada com no mínimo 30 dias de antecedência que aquele laboratório não faz mais parte do grupo, né, do rol de laboratórios atendidos ou credenciados naquele plano de saúde. É uma iniciativa de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB. O texto prevê, inclusive, que se essas companhias, esses planos de saúde, não cumprirem a norma, poderão ser punidas com as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, multa e até a suspensão da prestação desse serviço. A proposta foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa pela maioria dos deputados e agora segue para sanção ou veto, né, do governador do estado. Se sancionada, se torna lei aqui no estado de Santa Catarina. E além desses projetos discutidos essa semana aqui no Parlamento Estadual, nós tivemos também um relançamento de uma frente parlamentar. É isso, né, Ludi?
Isso mesmo, Suelen. Nesta semana aconteceu o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Catarinenses. Esse colegiado foi instalado em 2012, a pedido das federações que representam os hospitais aqui no estado, como a FEOESC, a FEOSC e a AESC. E a intenção é buscar soluções para o fortalecimento do sistema hospitalar no estado. Esse ato de relançamento é uma exigência do regimento interno da ALESC e contou com a presença do presidente da casa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB. A frente parlamentar é coordenada pelo deputado José Milton Schaeffer, do PP, que também é líder de governo, e ainda tem a participação de 20 deputados aqui da Assembleia Legislativa, ou seja, metade da composição do parlamento catarinense. Durante o encontro, a superintendente de Planejamento em Saúde, Carmen Deusiovo, apresentou algumas alterações que devem ser feitas na política estadual de saúde ainda para este ano. Ela destacou que essa revisão foi construída em conjunto com as entidades do setor e com os municípios, e as principais mudanças foram a inclusão de alguns procedimentos. O foco é na realização de cirurgias eletivas, por exemplo, colocando um número de procedimentos por porte hospitalar de cirurgias que devem ser realizadas mensalmente. Além disso, foi incluído o atendimento de pessoas com necessidades especiais na saúde bucal e também a ampliação de recursos para hospitais que prestam atendimento voltado à saúde mental e também aqueles que realizam partos de alto e baixo risco. O coordenador dessa frente parlamentar, então deputado José Milton Schaeffer, destacou a defesa dos hospitais filantrópicos, que são responsáveis por mais de 70% dos atendimentos em Santa Catarina. Além disso, ele coloca como desafios tornar essa política pública hospitalar uma política de Estado de fato e também contribuir para acelerar o número de cirurgias eletivas aqui em Santa Catarina. Ele tem a expectativa de que essas duas pautas avancem ainda nesse mês de abril. Além disso, ele coloca como uma meta do colegiado buscar mais recursos junto ao Ministério da Saúde. Bom, a previsão é que esse colegiado se reúna a cada 15 dias aqui na Assembleia Legislativa.
É, Ludmila, é importante salientar que nessa questão de pós-pandemia, obviamente a gente ainda se encontra numa pandemia, mas na questão hospitalar tem aí um represamento de cirurgias eletivas e a participação dos hospitais filantrópicas para dar vazão, né, para fazer os atendimentos, enfim, tentar reduzir o número de pessoas aguardando é bastante importante. E por isso a importância aí do relançamento desta frente aqui na Assembleia Legislativa.
Isso mesmo, Suelen, é uma grande preocupação dos deputados, porque, segundo dados, são mais de 140 mil pacientes na fila de espera por cirurgias eletivas aqui em Santa Catarina.
É importante salientar que entende-se por cirurgias eletivas aquelas que não são de urgência ou emergência, geralmente cirurgias relacionadas à catarata, que não oferece um risco de imediato, né, ao paciente que está nessa condição, as cirurgias relacionadas à questão de otorrinolaringologia, enfim, cirurgias que de imediato não necessitavam, né, de uma intervenção, mas que com o passar do tempo, obviamente, se demorar muito tempo, elas podem tornar-se aí cirurgias de emergência ou urgência. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Vamos em frente com mais informações do Parlamento Catarinense. Bem, a questão do preço e da tributação dos combustíveis também foi debatida na semana aqui na Assembleia Legislativa, com o Parlamento assumindo um papel de mediação entre governo e os postos de revenda de gasolina e diesel. A Ludmilla tem um resumo aí do que foi discutido, né, Lud?
Isso mesmo, Suelen. A Assembleia Legislativa vai então intermediar o diálogo entre o governo do Estado e as revendedoras de combustíveis de Santa Catarina sobre questões referentes à cobrança de ICMS. Representantes de entidades do setor estiveram aqui nessa semana para pedir o apoio dos deputados estaduais. Durante esse encontro, ficou definido, então, um calendário sobre as próximas ações. A ideia é que sejam marcadas reuniões com o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e com o governador, Carlos Moisés, do Republicanos, ainda este mês. No início de abril, deve ser feita uma nova reunião entre os parlamentares e os representantes dos revendedores para uma tomada de decisão. Bom, o que os empresários pedem? Eles solicitam que o governo reveja a decisão tomada no início desse ano de cobrar a diferença do ICMS sobre o preço da pauta, que é o preço médio ponderado ao consumidor final, que é um valor para a base de cálculo do ICMS do Estado, e o preço cobrado na bomba. A pauta está congelada até 31 de março deste ano, conforme decisão de estados que foi ratificada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. De acordo com o presidente do Sindipetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, o Luiz Antônio Amin, a revenda hoje passa por uma dificuldade nessa questão. Segundo ele, o governo estipulou uma pauta de R$ 5,77. Enquanto o preço do combustível no posto gira em torno de R$ 7 a R$ 7,10. Isso abre uma brecha de 50 a 80 centavos a diferença do ICMS que a revenda teria que recolher. Segundo o Sindipetro, por causa dessa diferença, a dívida dos postos hoje estaria em torno de R$ 500 milhões. E a projeção para o final deste ano superaria R$ 1 bilhão. Os sindicatos pedem, então, apoio da Assembleia Legislativa nesse impasse com o governo para que abra um canal de diálogo para se chegar a um entendimento. Os revendedores de combustíveis também reivindicam a implantação aqui em Santa Catarina do regime optativo de tributação. É o ROT, um regime de tributação alternativo que elimina a restituição e a complementação do ICMS. Segundo o presidente do Sindipetro, a revenda que optar, então, por esse regime não buscaria o crédito que tem direito, mas também não pagaria o débito que tem com o governo do estado. Ele alega que todos os estados das regiões Sul e Sudeste já aderiram ao ROT, só Santa Catarina que não. Se a conversa entre os revendedores e o governo do estado não chegar a um consenso sobre essas questões, os representantes dos empresários propõem que seja apresentado um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para regulamentar a implantação do ROT e revogar a decisão do governo que resultou em mais cobrança de ICMS para os postos de combustíveis.
Como a Ludmilla já salientou, a Assembleia Legislativa está num papel de tentar dialogar, de tentar mediar para que se busque uma solução de forma legal, dentro da legalidade, respeitando o que a legislação prevê, não prejudicando aí os trabalhadores, enfim, o sindicato, as pessoas que atuam, né, com os combustíveis aqui em Santa Catarina. Além das sessões ordinárias, relançamento da frente parlamentar, nós também tivemos reuniões nas comissões aqui da Assembleia Legislativa. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e também tivemos a reunião do colegiado que forma a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E foi nesta reunião que foi aprovado um projeto de lei que prevê a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de recreação infantil. A matéria é de iniciativa do deputado Ismael dos Santos, do PSD. O conteúdo dos cursos, o que vai ser ofertado, de que forma vai ser aplicado, segundo o texto da proposta, deve ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido por cada estabelecimento. Obviamente que uma creche que atende maternal, crianças, né, menores, que exigem mais cuidados, os primeiros socorros serão dirigidos a esse público, né, questões de engasgamento, entre outras questões. Em caso de descumprimento da norma, segundo o texto da proposta, a previsão de sanção vai desde multa até a cassação do alvará ou autorização de funcionamento. Eu saliento que esse projeto foi aprovado na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, terá ainda algumas tramitações aqui dentro do Parlamento Estadual. E outras propostas foram aprovadas esta semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Entre elas, uma de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC, né, Marcelo?
Suelen, é o projeto de lei 501/2019, que teve aprovação na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia e está pronto para ser votado em plenário. O que propõe esse projeto? Ele estabelece uma espécie de marco legal, uma legislação inicial para a prática de jogos esportivos, para os videogames, joguinhos de celular, aqueles jogos que as pessoas jogam no computador, seja de forma individual ou via internet com a presença de outras pessoas em vários pontos do mundo. O objetivo do deputado Jair Mioto é oferecer uma espécie de reconhecimento legal a essa atividade para que atividades, ações, e outros projetos voltados ao desenvolvimento, ao estímulo, ao incentivo à prática de esportes eletrônicos sejam colocados em prática. O projeto do deputado Jair Mioto, inclusive, cria a data de comemoração desse esporte, dia 27 de junho. Essa data marca a fundação do Atari, que é um videogame que muitas pessoas na faixa de 40, 50 anos conhecem muito bem.
Exatamente, Marcelo, eu lembro bastante ainda do Atari. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Nós seguimos em frente com os assuntos que foram destaque no Parlamento Estadual. Na Comissão de Constituição e Justiça, um dos destaques da semana foi um projeto que busca incentivar e agilizar, né, a implantação da tecnologia 5G de telefonia móvel. O que diz essa proposta, Marcelo?
Suelen, é o projeto de lei 340/2021 do deputado Jair Mioto, do PSC, que propõe instituir o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel em Santa Catarina, para viabilizar a implantação da tecnologia 5G. Vale lembrar que, conforme os leilões realizados pelo governo federal recentemente, já em julho deste ano, nós teremos a disponibilidade de sinal 5G nas capitais. Para as cidades do interior, esse prazo é maior. Qual é o objetivo desse projeto, deputado Jair Mioto? É estimular ações voltadas a facilitar o uso e incentivar o uso da tecnologia 5G, que é uma tecnologia que deve chegar para suplantar não só as que nós temos hoje, mas para fazer uma revolução em termos de conectividade. O deputado, por exemplo, entende que é necessário, dentro desse projeto dele, estimular que as legislações sejam mais facilitadas para incentivar, para estimular o uso dessas tecnologias que estimulam a conectividade. O deputado Jair Mioto afirma que o 5G deve provocar aí uma verdadeira revolução, não só na área urbana, mas também na área rural, porque a velocidade do 5G chega a ser 100 vezes maior que a do 4G, que está em vigor. Também nós temos aí a possibilidade de implantar de uma vez por toda a tal da internet das coisas. O que significa isso? Você estabelece a possibilidade de que os eletrodomésticos, os aparelhos eletrônicos dentro de casa, nas indústrias, no comércio, até na zona rural, abre aspas, conversem, fecha aspas, entre si, né? E isso deve realmente revolucionar muitos processos de produção, não só no dia a dia do cidadão, mas também no andamento dos trabalhos das indústrias, do comércio e da própria agropecuária.
Seria a questão da interatividade mesmo na prática, né, Marcelo?
Vai trazer realmente uma revolução, como eu já disse, para a sociedade como um todo. E esse projeto do deputado Jair Mioto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora segue para a Comissão de Finanças e ainda tem que passar pela Comissão de Economia antes de chegar para ser votado em plenário.
Bem, Marcelo, e a CCJ também se manifestou favoravelmente a um projeto de lei, o PL número 86 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que determina a disponibilização de lentes de aumento, as chamadas lupas, em estabelecimentos como hipermercados, drogarias, farmácias, lojas de departamento, lotéricas e agências bancárias. O objetivo, segundo o autor do projeto, o deputado Sérgio Mota, é facilitar aos consumidores a leitura dos preços, valores e indicação dos produtos, ou seja, para as pessoas que possuem algum grau, né, de dificuldade em ler, muitas vezes em letras um pouco pequenas, letras menores, e a pessoa não tem acesso àquela informação, seria uma forma de estabelecer um critério para que a pessoa tivesse a opção de usar uma lupa, uma lente, um cardápio, de repente na mesa de um restaurante que não esteja muito claro, e a pessoa consiga ter essa opção de usar ou não a lupa para aumentar ali os dados daquela informação. Durante a votação, prevaleceu o entendimento apresentado pelo relator, que foi o deputado Márcio Machado, de que a iniciativa é constitucional por estar amparada na legislação que trata dos direitos do consumidor. Já o deputado João Amin, do PP, apresentou voto contrário a este parecer. Antes de ir a plenário, essa proposição ainda vai ter que ser analisada pelas comissões de saúde, de defesas do direito das pessoas com deficiência e também pela comissão de economia. E nós tivemos outras discussões dentro da reunião da Comissão de Constituição e Justiça esta semana. A Ludmilla tem mais informações, né, Lud?
Sim, Suelen. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana um projeto de lei que prevê a emissão da licença de instalação parcial ou por fases da atividade ou empreendimento que não necessite de corte de vegetação aqui em Santa Catarina. Isso a pedido do interessado. Essa medida foi protocolada para corrigir uma revogação indevida na Lei 18.350 deste ano, 2022, que trata da revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Bom, segundo os autores desse projeto de lei, que foram os membros que participaram da Comissão de Revisão do Código Estadual do Meio Ambiente, essa matéria visa corrigir uma falha que poderia causar ambiguidade de interpretação e insegurança jurídica. Com a aprovação na CCJ, o projeto segue agora para análise da Comissão de Agricultura e Política Rural e, na sequência, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Casa.
Bem, esses projetos foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça, realizada esta semana na Assembleia Legislativa. E se você quer saber mais informações do Parlamento Estadual, as discussões, as decisões, os projetos de lei que impactam aqui no nosso dia a dia, você ainda tem a possibilidade de interagir nas redes sociais da Assembleia Legislativa. No Facebook, / Assembleia SC, no Instagram, / Assembleia SC, no Twitter também, / Assembleia SC, e ainda tem o YouTube da TVA, youtube.com/ Assembleia SC. Para chamar no WhatsApp e receber as informações no seu celular via WhatsApp, basta mandar a palavra SIM para o número de telefone DDD 48 99960 1127. Esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E também no site radio.alesc.sc.gov.br. O programa é gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, com a repórter da rádio, Ludmilla Gadotti, e com o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmilla Gadotti. A edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!